Olá, querido ouvinte, bem-vindo a mais um episódio. Tudo bem com você? Hoje eu não vou oferecer café, não, mas prepara a pipoca aí que o assunto de hoje é cinema. Cinefilia, segundo o dicionário, é o gosto pelo cinema e o interesse demonstrado por tudo aquilo que se relaciona com a sétima arte. Quem se interessa pelo cinema é considerado cinéfilo. A cinefilia está muito ligada ao fenômeno dos cineclubes, que, por exemplo, em Portugal, tiveram um importante papel cultural na divulgação de filmes menos comerciais ou clássicos do cinema que despertam o interesse de quem gosta dessa arte. Para a conversa desse episódio, eu tenho a honra de trazer uma das pessoas que mais se interessam por cinema que eu conheço. Ela é jornalista, ama memes e threads de cinema no Twitter, já fez parte do Cineclube Roncador, lá no Mato Grosso, na época da faculdade, e hoje podemos considerá-la, com toda certeza, uma crítica entusiasta do audiovisual. Olá para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Pode ir tirando os sapatos e ficando bem à vontade enquanto eu trago uma xícara de café para você. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões e várias miudezas da vida. Eu sou Graci Sá e esse é o podcast Café, Canela e Conversa. Misha, bem-vinda, que prazer conversar com você. Pega leve aí comigo, né? Que eu não tô nesse mesmo nível de privilégio que você. Você sabe que meu tipo preferido de filmes são comédias românticas de Natal. Então você já vai perdoando aí, né, nessa conversa.
Oi, Grace, obrigada pelo convite. Eu sempre ouço todos os episódios do Café Canela e Conversa, mas não imaginava estar do lado de cá dos entrevistados. Menina, eu tô me achando. E tenho que dizer que eu, Grace, eu amo farofinha natalina também. Você não tá sozinha nessa.
É assim que chama, é farofinha natalina.
É, esse filme bobo, comédia romântica de Natal. Farofinha natalina.
Ah, eu não sabia desse termo, tá vendo? Já chamava de mamão com açúcar.
Também.
Então vamos lá, né? Já sabendo aí que a gente você vai pegar leve comigo. Bom, Michel, é verdade que a primeira coisa que você falou na vida foi a palavra cinema? Porque me contaram isso aí, não sei se foi a dona Marilene, mas me contaram isso aí.
O deboche.
Mas minha primeira pergunta é justamente sobre esses inícios, né? Como foi a sua introdução nesse mundo fílmico, né? Seu primeiro contato com o filme? E qual foi, claro, o primeiro filme que você lembra de ter assistido na vida?
Grace, eu tenho a sorte de ter irmãos que são cinéfilos desde criança também. Então eu cresci assistindo filme em casa, né? Eu sou daquela geração que esperava ansioso o final de semana para ir até a locadora e alugar um filme. Era o auge assistir filme na TV, na Globo. O tempo na Globo era, acho que ainda tem, né? A sessão da tarde, tela quente, temperatura máxima. Ou aquele que passava bem tarde também, o Domingo Maior. E aí no SBT tinha o cinema em casa que passava sempre aquele filme Splash, Uma Sereia em Minha Vida com Tom Hanks.
Vamos para ali. Poderíamos ver Cape Cod.
Vamos sair de Cape Cod. Podíamos ter ficado lá. Eu teria economizado 20 dólares.
Alan, querido, não quer ver Cape Cod? Está bem. Você sabe onde estamos. Se mudar de ideia.
Uno, dos, one, two, três, quatro.
Uma produção Deadstone.
Não sei se você já
Nossa,
assistiu.
já.
Menina, acho que passou esse filme, passava esse filme umas duas, três vezes por mês. Eu já decorei as falas já. E aí à noite no SBT tinha o Cine Belas Artes, Cine Espetacular, só com filmão. Então meu primeiro contato com filmes foi assim, o que passava na TV, as fitas que meus irmãos alugavam. Eu lembro, Graça, acho que você devia ser bem nova na época. Mas com o Titanic, em 97, a gente tinha que alugar duas fitas, porque ele era dividido em duas
Sim,
partes, né? Você sabia
sim.
disso, né? Então, era muito longo o filme. Aí, nossa, era o auge na época, sabe? Você assistia, rebobinava e devolvia. Era assim que funcionava.
E se tivesse, e se devolvesse, se rebobinar, pagava multa.
É, então tinha todo um esquema para poder alugar o filme certinho. E eram uns dois, três filmes por vez só, não podia ser mais.
Você então tem cara, você e seus irmãos, de que alugavam praticamente toda semana, né?
Sim, toda semana. Eu lembro que o meu irmão mais velho, o Alex, ele sempre alugava filme, sempre. Ele tinha continha lá e a gente ia e alugava. Agora, a outra pergunta sua foi sobre o primeiro filme que eu lembro de ter assistido, né?
Sim,
Nossa,
isso.
eu lembro de ter assistido Rei Leão. Acho que é o filme de muita gente também, né? Que é um dos meus preferidos até. Eu sempre me emociono quando eu assisto. Desde a abertura, com aquela música icônica que todo mundo conhece, aquela. Até o final, é um filme para mim assim que tem um total de zero defeitos, aclamação mundial, Rei Leão. Agora
E
meu,
você gostou do remake? Do mais
eu
novo?
gostei em partes assim, gostei em partes. Mas aí já é outro podcast só para falar do remake, porque é muito babado.
Tem várias controvérsias, né?
Tem muitas. Agora o meu filme preferido da vida, que é um assim que todo mundo que me conhece sabe. E eu nem sei desde quando eu gosto desse filme, acho que desde que eu me entendo por gente, que eu adoro, tenho um carinho muito grande. Todo final de ano assim é um ritual natalino para mim maratonar a saga toda, que é Star Wars. Só que o meu filme preferido é especificamente o episódio 5, Império Contra-Ataca, que é de 1980. Eu tenho um monte de filmes preferidos, sabe? Tem uma rede social que é a Filmou, que é uma rede social só para você catalogar os filmes que você já assistiu, fazer comentários. E assim, na
Sim.
minha lista de favoritos, acho que tem uns 40 dos meus
Nossa.
filmes favoritos. Mas assim, esse Star Wars é o meu Master Blaster, assim.
Eu sei que essa mania, não sei se a gente pode chamar já de ritual, né? Todo ano você passa seu 25 de dezembro assistindo, maratonando todos os filmes, então está bom.
Sim, aí eu começo uns 2 dias antes, porque não tem como eu maratonar tudo um dia só, porque tem muito filme. Mas assim,
Você
bem próximo do Natal.
procura Michele. Você procura Michele, tá comendo pavê lá dentro da salinha.
Com sabre de luz na mão.
Isso. Bom, e que a internet ela veio para modificar essas coisas, principalmente essa questão, né, da locação de filme, né, que na verdade foi um processo muito rápido desse período pro DVD e do DVD para a internet foi mais rápido ainda, né? Mas essa maravilha, né, que é a rede mundial de computadores, que é um privilégio, né? Já que mais de um terço da população brasileira não tem acesso à internet, você acha que isso também dificulta o acesso de filmes que não estão nessa rota normal de distribuição, né? Desses filmes que vão para os cinemas ou que vão logo para a televisão. O que é que você pensa sobre isso?
Dificulta, Graça, dificulta sim. Tem uma matéria no site da Agência Brasil, eu não lembro se ela é do ano passado ou se ela é do ano retrasado, mas tem uma pesquisa mostrando que mais de um terço das casas brasileiras não tem acesso nenhum à internet. Então, por mais que a gente pense assim, que todo mundo tem acesso à internet hoje em dia, não é bem assim. Nessa pesquisa mesmo, mostra que, por exemplo, nas classes A, B e C, tem um índice de mais de 50% com acesso à internet. E nas classes D e E, são as mais baixas, o índice aponta uns 70% de casos que não tem acesso. Então, assim, esse meio cultural é ainda restrito a poucos, né? Ah, mas as pessoas podem assistir
Sim.
filmes em casa, na TV aberta, todo mundo tem televisão dentro de casa. Mas aí abre um leque para discussões maiores também, né? Inclusive o acesso ao cinema mesmo, ao espaço cinema. Então, o tema do Enem do ano
Sim.
passado, lembra? Foi sobre a democratização do acesso ao
Sim.
cinema no Brasil. É um tema assim que está sendo discutido, né? Existe essa urgência, está sendo debatido e isso é muito bom.
Depois da redação do Enem, eu ouvi muitas opiniões de alunos, ex-alunos, colegas, e foi generalizado. Todo mundo se surpreendeu porque ninguém imaginava que o Enem ia pedir esta frase temática: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Um tema que eu considerei muito relevante, muito interessante, afinal de contas, é um aspecto social importante, o aspecto da cultura, qualquer que seja ela. Então, quando se fala em democratização de algum aspecto da cultura, para que a gente possa pensar a resolução desse problema, eu acho que isso é importante. Então, não são só as questões identitárias, não são só as questões progressistas, né? Eu acho que esse tema ele vem muito a calhar, ele é muito interessante. Pega todo mundo de surpresa num momento em que se fala muito sobre cinema, em que se tem muita coisa acontecendo, né? A gente tem aí uma indústria inteira de super-heróis muito forte, levando milhões de pessoas aos cinemas. Nós temos filmes brasileiros de grande qualidade aparecendo, ganhando prêmios internacionais, concorrendo no Oscar. Nós temos aí plataformas de streaming, né, que estão brotando aí para todo lado, e a gente está vendo mais filme e de forma mais barata, de forma mais democratizada. Por outro lado, como a própria coletânea aponta e como o IBGE vem acompanhando também ao longo dos anos, o acesso das pessoas às salas de projeção, ele não é tão grande assim. Isso porque, assim como diz um texto lá dos textos motivadores, o número de salas de cinema no Brasil, que era 3.300 décadas atrás, hoje é menos do que isso, muito menos do que isso. Detalhe, nós temos mais do que o dobro de pessoas, né, vivendo no país hoje. E hoje a gente tem menos salas de cinema concentradas nas cidades do interior e as salas estão basicamente todas nos grandes centros urbanos.
Nossa, nem lembrava, realmente foi o tema do Enem, né?
Foi.
E que meio que um tiro no pé, porque o próprio governo federal depois fez um desmonte tremendo
Exatamente.
nesse setor, né, da Cinemateca Brasileira, enfim.
O governo não está ligando muito pro nosso cinema, para nossa cultura.
Não, e como você falou, nessa pandemia mesmo a gente viu essa cena, esse cenário ser revelado, né, da falta de acesso à internet. Não só, e mesmo quem tem, às vezes é um acesso precário, que você não consegue nem fazer muitas coisas. Imagine ver um filme, né? Reproduzir um filme.
É porque nem todo mundo tem computador para assistir filme. Mas assim, todo mundo não, não vamos generalizar. Mas assim, a maioria tem celular. Só que assim, tá, mas para assistir celular você precisa de internet. E aí, como que faz? Aí tem que pegar do vizinho, tem que ir para um espaço que a Wi-Fi é liberada. Assim, é muito difícil.
Com certeza. A gente, é como você falou, né? São privilégios. Por mais que a gente hoje tenha como normal esse acesso, né? É a realidade muito diferente para muitas pessoas.
Sim.
Mitch, aí também existe um preconceito, né? E aí eu falo preconceito no sentido de não conhecer mesmo, com o cinema nacional. Talvez derivado desse pouco acesso, mas o fato é que as pessoas tendem a julgar as produções brasileiras, né? Sem saber muitas vezes que o cinema nacional já teve nomes importantíssimos como o Baiano aqui de Vitória da Conquista, Glauber Rocha, né? Como que você vê essa fragilidade entre público e produções?
Nossa, preconceito muito grande com o cinema nacional, né? Eu mesmo já cansei de estar em rodinha de conversa e falar sobre um determinado filme e alguém soltar algo do tipo: ah, mas é brasileiro, né? Ah, não, odeio filme brasileiro. Eu mesma tinha um certo preconceito antigamente, porque os primeiros filmes nacionais que eu assisti tinham muito palavrão.
Filho da puta, filho da puta, arrombado, porra, viado, porra, filho da puta,
caralho, caralho, seu caralho,
fudeu, filho da puta, fode, fudeu, porra,
fudeu, filho da puta, porra,
filho da puta,
fudido,
filho da puta,
filho da puta, bota aquele filho da puta daquele maluco, alto periba.
Aí eu pensava, ah, filme BR só tem putaria e palavrão. Mas a questão é que o preconceito, ele vem junto com o desconhecimento, eu acredito. Sabe, eu cansei de achar filme nacional ruim e fui atrás dos clássicos. Eu pensei, não é possível, cara, que não tenha filme bom produzido aqui.
Que seja só isso,
É,
né?
não é possível, não pode ser. Aí quando eu busquei, que o mundo se abriu, sabe? Porque aí eu dei de cara com filmes como Central do Brasil.
Jesus. Você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu.
Ela diz que o menino quer conhecer o pai. Um bêbado.
Mas ainda assim, o menino pôs na ideia que quer te conhecer.
Ela não vem mais.
O som ao redor. Nossa, o documentário fantástico. Tem um documentário fantástico do Eduardo Coutinho chamado Cabra Marcado para Morrer. Recomendadíssimo, se você ainda não assistiu, já adiciona na lista. Filmes como o Lobo Atrás da Porta, que é fantástico também. Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro. E mais um monte de filmes sensacionais. Bacurau aí rodando o mundo todo.
Dois motoqueiros de trilha indo para Bacurau. Devem estar por aí em 12 minutos.
Ó, o caminhão furado aí, ó.
O que foi?
Tu viu alguma coisa estranha estranha?
Não, não vi não, por quê?
Erivaldo chegou com o caminhão pipa todo furado de bala, cara.
Acho que melhor voltar.
Lá é engraçado, o povoado não tá nem no mapa, né?
Como não tá no mapa?
É Bacurau.
Eu sei, ela falou que o nome era Bacurau, mas a gente não achou no mapa e tá sem sinal, né?
Saiu umas semanas atrás, não sei se você viu, o pôster de Bacurau no Japão, a coisa mais linda do mundo.
Nossa!
Sério, é muito lindo. E são filmes assim que a gente pode chamar de nosso, sabe? Que tem qualidade.
Sim.
Então, claro.
Tudo assim, nosso.
É, a questão não é só o desconhecimento, né? Quer dizer, que broxava muito também, principalmente antigamente, é que reclamavam muito da má qualidade do som, por exemplo. Mas isso já melhorou muito. Hoje a nossa qualidade técnica de som é a mesma dos americanos, dos japoneses. Enfim, a produção aqui é tão boa quanto a de lá. Então, as pessoas têm que voltar os olhos mais para o nosso cinema também. Não só ficar consagrando, sabe? Só com dando certeza. Valor ao filme estrangeiro. O nosso também é tão bom quanto, né?
E também tem aquela questão que as pessoas consideram filme nacional ou produções brasileiras só aquele círculozinho dali da Globo Filmes, né? Uhum. E tem tanto filme aí que não tá nessa rota de divulgação, digamos assim, que tá nos festivais, mas que é tão interessante que... E às vezes passa sem ser assistido.
Sim, tem muito filme independente sensacional rodando. Então, é buscar mesmo, é ir atrás. Foi porque tem muito filme antigo independente também, que é muito bom. E pouca gente conhece, né? Documentários, curta-metragens. O Brasil não fica atrás de produção hollywoodiana. Tem muita coisa boa sendo produzida.
Com certeza, mas tem sempre aquela questão do que vem de fora é melhor.
Exato, a grama do vizinho é sempre mais verde, né?
E a pipoca, nesse caso aí, sempre é mais gostosa.
A manteiga chega do derrete.
Bom, eu sei que a sua preferência de filmes é aqueles filmes mais de época, né? Sempre com algum cunho sociológico. Mas que filme ou que filmes ou que séries você considera importantíssimo, né? Já que a gente tá falando de sociedade brasileira, enfim. Pra gente se conhecer e se ver mesmo como sociedade.
Ai, Graça, realmente, eu amo filmes de época. Amo filmes, assim, que não tem a presença de tecnologias como celular, computador, televisão. Mas eu gosto muito de filmes assim. Agora, filmes com cunho sociológico me agradam muito também. Nossa, sabe? Aqueles filmes que te deixam pensativo no final, sabe? Que você fica assim, bom, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Tem alguns filmes assim.
Quem eu sou?
Isso, aquela crise existencial, assim. Tem alguns filmes que eu gosto e recomendo muito, que eu acredito serem bem importantes, assim, para pensar a sociedade, sabe? Então, eu vou indicar uns de fora, mas eu vou indicar um nacional também. Tem o Capitão Fantástico, que é estadunidense, que conta a história de um pai que cuida dos filhos numa floresta, sem acesso a tecnologia alguma, longe da civilização. E aí acontece uma coisa que obriga essa família a encarar o mundo lá fora, sabe? É um filme que faz repensar muito o nosso estilo de vida.
Como que é o nome? Repete.
Capitão Fantástico. Agora, um filme nacional... Que, nossa, esse filme é um tapa na cara. É o da Regina Casé, aquele Que Horas Ela Volta.
Val?
Sim?
Pode tirar, por favor.
Tô indo.
Dabá, Jéssica, minha filha, tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo.
Tem quanto tempo que você assim não se vê?
Tá mais de 10 anos.
É claro que pode. Imagina, meu amor, você é praticamente tua família, né?
Estão doidos pra ir conhecer.
Tá me levando pra casa dos teus patrões?
Eu moro no serviço. E acalma.
Vamos levantar a casa dos outros.
Ó, a gente gosta muito da sua mãe é muito importante nessa casa, então você também.
Ah, é onde eu vou ficar, então?
Isso tá doido, perder o juízo.
Você quer ficar aqui?
Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Ele é sobre uma nordestina que trabalha como empregada doméstica para dar uma vida melhor para a filha. E aí ele mostra pra gente a diferença nítida entre classes sociais, sabe? Um retrato da realidade de muitos brasileiros. Esse filme é sensacional, gente. É nosso, esse filme.
É muito bom mesmo. E é com Regina Cazé.
Isso,
gente.
Ah, essa mulher.
Regina Cazé.
Essa mulher faz propaganda de margarina, assim, ela já tem que ganhar um Oscar. Ela é maravilhosa. E tem A Vida é Bela também, um outro filme, só que esse é italiano. Ele basicamente mostra, assim, que a gente precisa continuar sonhando, mesmo estando no limbo, no fundo do poço. Sabe? É um filme sobre Segunda Guerra e tal. Mas tem vários outros filmes tão bons quanto esse que vale muito a pena assistir. Quem quiser uma listinha. Manda uma mensagem para a Grace, que ela me passa, e eu vou ter o maior prazer em compartilhar com vocês.
É, realmente, viu, gente? Ela vai ter o maior prazer, porque ela vive disso. Poderia até cobrar, inclusive. Misha, você recentemente entrou aí para um clube de filmes, eu não sei se é exatamente um clube de filmes, né? E ganhou até um desafio aí, ganhou um box de vários filmes. Conta um pouquinho aí para a gente de como que funciona esse clube. Quem pode entrar, como que funciona?
Então, na verdade, é um grupo do WhatsApp mesmo, com uma galera, nossa, uma galera inteligentíssima, super atenta aos lançamentos dos filmes. Eles sempre estão por dentro de tudo que está acontecendo no cinema, de tudo, eles conhecem tudo, e são muito divertidos. Aí eu postei no meu story sobre o prêmio, mas assim, foi uma brincadeira mesmo, só para divertir, sabe? Um desafio de trilha sonora de filmes. Aí quem acertasse ganhava um box com filmes da Pixar. Um box lindo, lindo, lindo. Só com filmes de animação, né? Que a Pixar trabalha só com animação. E aí o desafio consistia em ouvir a trilha sonora e quem acertasse o nome do filme acumulava pontos. E eu ganhei. E eu fiquei super feliz, porque eu nunca ganho nada dessas coisas. Nem sorteio no Instagram, nem nada. Mas eu...
Você... Eram quantas trilhas?
Oi? Nossa, eram umas 50. Eram 50.
E você acertou
não,
todas?
Não, eu errei um monte. Errei um monte. Eu não lembro com quantos pontos eu fiquei, tipo, a mais que o segundo lugar, sabe? Não lembro. Mas eram 50 trilhas. E aí dividiu, sabe? Primeiro foi 25, aí deu um descanso pro povo beber uma água e ir ao banheiro e tal. E aí continuou, foi mais 25. Mas eu gostei muito, nossa, principalmente porque...
Programação.
Nossa, eu amo trilha sonora. Trilha sonora é tudo pra mim. Acho que é um dos aspectos mais importantes de um filme. E eu amo música como um todo, né? Então, eu sempre fico muito ligada, muito atenta à trilha musical de qualquer filme. Ah, então, pra mim, foi mais fácil acertar, porque eu conhecia a maioria ali das músicas, né?
Com certeza. Eu acho que a trilha sonora é o tempero
do
filme.
Sim, faz toda a diferença.
Não adianta você estar mostrando uma cena de suspense sem uma trilha de... Já pensou? Sem uma trilha sonora de suspense. Não acontece, não rola.
Pode ser o filme mudo, em preto e branco, mas tem uma trilha ali. Que faz toda a diferença. Então, por exemplo, o filme Tubarão. Às vezes nem aparecia o tubarão na cena, mas a trilha sonora daquele filme, se você pegar para ouvir, você sente medo, parece que o tubarão tá atrás de você, com a boca aberta já para te comer, porque dá muito medo a trilha.
E você falou aí, a trilha vem na minha cabeça automaticamente, você já associa a trilha àquele
filme.
John
Williams é um compositor maravilhoso. Todas as trilhas dos filmes dele, assim, são sensacionais. Você sente, sabe, a emoção do filme através da trilha. É impressionante.
Misha, e nessa quarentena você, claro, obviamente você assistiu muitos filmes, né? Ou séries, o que é que você mais viu e poderia indicar pra gente, que ainda está fazendo quarentena?
Nossa, o que eu mais vi? Grace, eu tô vendo muita série tailandesa, série asiática. É, assim, um mundo novo pra mim. Eu não conhecia as produções de séries asiáticas, sabe? Os famosos doramas. Mas eu tô amando. Eu tô muito viciada em séries tailandesas. São muito legais. É o que eu mais tenho visto. Acho que desde abril, maio, um amigo me recomendou.
Pode falar o nome
Rodolfo
desse amigo.
Lobo. Rodolfo me abriu.
Um beijo, Rodolfo.
Um beijo, Rodolfo. Muito obrigada por esse presente de 2020, porque eu como, durmo, acordo pensando em BL.
E você tinha me falado que são séries curtinhas, né? Menores do que a gente está acostumado a ver.
Cada série tem uns 8 episódios, algumas têm 12. Nossa, eu já vi. Olha, eu tô catalogando essas que eu tô vendo também. Olha, já deu umas 30 desde abril.
Nossa. Pra quem gosta de Grey's Anatomy, que tem aí 16 temporadas, pra assistir uma dessas aí rapidinho,
não termina. Não, Grey's Anatomy, eu pretendo ainda ver a filha da Meredith se formando em medicina. Não pode acabar agora, não. Eu preciso.
E ela salvando a gente do corona, né? Porque já prometeram pra próxima temporada, sim, episódios falando da pandemia.
Mas tem um episódio também, eu não lembro em qual temporada, que eles citam o coronavírus.
É, são vários coronavírus.
Não é o Covid-19, né? Mas é um outro corona.
Bom, Misha, mas então, já encaminhando para o nosso fim, para encerrar, a gente tem pouquíssimas salas de exibição, né? Segundo a própria Ancine, no ano passado foi feito um levantamento e o ano de 2019, que já foi considerado ruim para essa indústria audiovisual, o país registrou 3.500 salas de cinema só, né? Para a gente contar um território enorme que é o Brasil, é muito pouco. E a gente bateu um recorde anterior que estava aí desde o final dos anos 70. E aí vem 2020 com a pandemia e, obviamente, isso vai refletir nos próximos números. Você acha que agora realmente acabou para o cinema tradicional e chegou a vez de fato das plataformas de streams, né, como Netflix, Amazon e derivados?
Olha, sinceramente, Grace, eu não acredito que o cinema tradicional vai acabar, sabe? Existe uma discussão muito grande sobre esse futuro, porque esses serviços de streaming, como a Netflix, a Amazon, a Globoplay, vários outros, eles têm oferecido muito conteúdo ao mesmo tempo e as pessoas muitas vezes deixam de ir ao cinema para ficar no conforto do lar, vendo filme em outras plataformas. Mas são experiências diferentes, sabe? O espaço cinema, a experiência sensorial da sala de cinema não vai acabar. Pode ser assim, que futuramente o cinema se adapte a segmentos específicos, né? Por exemplo, cineclubismo, que já existe há muito tempo, experiências de IMAX, né? Aquelas resoluções gigantes e de excelente qualidade. Enfim, mas a gente tem que esperar aí os próximos capítulos dessa saga, né? Só quando a pandemia acabar. Porque os cinemas estão voltando. As salas de cinema já estão reabrindo. Só que ainda não tem aquele público máximo, né? Tem muitos filmes que eram para ser lançados em cinema.
Sim.
Que vão ser lançados em plataformas de streaming. Então, assim, a gente realmente vai ter que esperar os próximos capítulos aí. Mas o cinema tradicional mesmo, eu não acredito que vai acabar, não.
Talvez não acabe de fato, mas vai se tornar uma demanda talvez mais cara do que já é, né? Uma menor quantidade de pessoas acessando esse conteúdo, talvez ele, né, personalize e aí acabe tornando essa experiência, como você falou, mais cara.
Hoje em dia já é cara, porque assim, a maioria das salas de cinema situa-se assim, em bairros nobres, né? Ou em shoppings, assim, elas não estão acessíveis para o... Exatamente.
Na periferia, né?
Então, assim, essas outras formas podem até ajudar, né? Por exemplo, o cineclubismo, que é super... Não é difícil de você criar, sabe? De você trazer as pessoas para uma experiência de cinema. Então, assim, é uma forma também de adaptação, né? Para essa experiência de ver filmes. Mas o cinema em si não vai acabar, não.
Uhum.
Eu torço para que não acabe.
É igual aquela velha história da televisão e do rádio, né? Depois que vinha essa internet.
O jornal impresso, né? A gente viu vários jornais impressos, sim, sendo desligados, né? E continuando só em plataforma digital.
Então eu vou encerrar, vou agradecer a sua participação. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar deste episódio de número 38. Estamos quase chegando a 40 episódios. Somos guerreiros desse podcast.
De aniversário.
Então, muito obrigada, Misha. De verdade. Você é maravilhosa. E é aquilo que eu te falei, né? Sempre que eu penso em filme, ou até mesmo pedir indicações, pedir críticas, elogios, eu sempre penso em você, porque você é referência.
Graça, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu queria deixar aqui um pedido para que as pessoas assistam mais filmes, deem mais valor ao nosso cinema. Vamos aplaudir o cinema brasileiro, porque ele tem qualidade, tem conteúdo e merece ser aclamado aqui, lá fora, em todo canto. Então, nosso cinema também é resistência, né? Assistam Bacurau. E o Alto da Compadecida, porque é o melhor filme de toda a história do Brasil.
Jesus, às vezes, se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens.
Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não.
Lógico, como é que você sabe?
Jesus? Pretinho, aquele jeito?
Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo.
Aonde, Chico?
No céu. Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado num trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho.
E contou como, rapaz? Você já tinha morrido?
Não sei. Só sei que foi assim.
Eu vou aproveitar essa deixa e vou me despedindo também. Se você gostou desse episódio, compartilha ele com seus amigos, tá? Deixa um podcast feliz aí, um cheiro e até a semana que vem, de volta na quarta-feira.